Fala, doutor!
Hoje eu converso com o Dr. Luiz Renato Valério, médico do Hospital Pequeno Príncipe, sobre alimentação. Por que é tão importante ter essa atenção aí na alimentação, enfim, durante a vida toda, mas agora vamos falar aí a importância na primeira infância.
A primeira infância é uma formação de estruturas, é um momento em que estão se preparando todos os hábitos, as características higiênicas de uma pessoa. Então, imagine, por exemplo, por que que um japonês se acostuma a comer comida japonesa? Ele, desde pequeno, ele vê seus pais comendo, seus irmãos comendo, ele é estimulado a comer e ele aprende. Por que que acontece que hoje em dia nós estamos enfrentando uma situação muito preocupante? A qualidade alimentar das crianças, eu diria que eu, como sou um pediatra jamais experiente, não tinha visto crianças comendo tão errado como eu tenho visto hoje em dia. O fato das crianças passarem o dia inteiro na escola, sem dúvida alguma, é um fato positivo, porque na escola não tem escapes para comer bobagens, não existe a história de ficar pulando refeições, não tem. Então, a escola tem prestado um serviço muito importante nisso. Mas quando a criança chega em casa, a mãe chegou dos seus compromissos, chegou cansada, ela é seduzida pelo fast food. Então, quais são as refeições mais comuns nas casas hoje em dia, à noite? É pizza, é hambúrguer, é pastel, é algum lanche rápido. Eu diria que até o malfadado miojo acaba sendo de consumo frequente e as crianças acabam fazendo uma refeição e se acostumando com aquelas bobagens. Então, hoje em dia, tem diversas crianças que, por sorte, estão na escola. Se não estivessem na escola, nunca experimentariam uma banana, experimentar um tomate, só tomariam sucos industrializados, só comeriam frutas que fossem extremamente exóticas, porque eles são seduzidos pela pitaia, pela atimoia, pelo açaí, mas eles são seduzidos que são coisas diferentes. Acho que uma família que queira ter boa alimentação, isso daí tem que ser um propósito familiar, porque nós temos observado que, comendo errado, ainda como uma complicação disso, geralmente é um alimento mais calórico. Então, nós temos tido casos bastante frequentes de sobrepeso em crianças, adultos com peso muito grande, e o adulto é quem forma. Toda a vida da criança é baseada no que ela observa nos adultos. Então, eu pediria aos pais que procurassem, embora seja mais trabalhoso, procurassem elaborar dietas que se componham. Não vou dizer que todo mundo tenha que gostar de todos os legumes, mas algum, quem sabe o brócolis, que parece uma arvorezinha, quem sabe o tomate, que é colorido, que ele não é uma verdura, mas ele é uma fruta, mas a gente consome quase como se fosse uma verdura. Procurar fazer algumas coisas num pratinho bonito, quem sabe um pratinho da Mulher Maravilha, um pratinho do Homem-Aranha, algo que torne o ato de comer lúdico. E é muito importante que a criança chegue na hora de se alimentar com fome. Não precisa estar faminta ao extremo, mas que ela esteja com vontade. A fome sempre foi um bom fator de sedução para a gente gostar do sabor. A preocupação que tem havido com a pobreza alimentar das crianças, ela faz parte da vida do pediatra. O pediatra está bastante preocupado com isso, porque quem aprende a comer errado tem uma tendência a continuar comendo errado depois. Existem adolescentes que não se acostumaram com isso e não põem um legume, uma verdura, uma fruta na boca. É muito lamentável isso.
É, e é bom, acho que, também reforçar que é uma alimentação, um hábito alimentar, ele é adquirido desde a infância. Se você não dá para a criança, não promove, né, esse acesso a frutas, legumes, verduras, dificilmente essa criança vai se tornar um adulto que goste desse tipo de alimentação, né?
Sim, eu estou de pleno acordo com você. Eu costumo dizer o seguinte: a gente, quando pensa assim, o fulano deixou uma herança, a gente sempre pensa em valores, a gente pensa num terreno, num imóvel, num dinheiro, mas as heranças, elas não se constituem apenas em bens materiais. Uma pessoa pode deixar, por exemplo, herança como um caráter moral. Uma pessoa que se comporta bem, que é idônea, ela deixa um exemplo para o filho. Aquela pessoa que tem um hábito religioso, o filho é estimulado a seguir aquilo. A língua que a pessoa fala é a língua que a criança vai usar. Se os pais tiverem hábitos de pronúncias erradas, falar palavras erradas, escrever de forma incorreta, a criança vai ter que ser muito bem estimulada para perder esse hábito. Então, entre as heranças que a gente recebe, eu diria que uma das que é mais importante na nossa vida é a herança de hábitos alimentares, porque ela vai proporcionar um bom trânsito intestinal, uma boa nutrição, vai fazer com que a criança se alimente não por obrigação, mas por prazer. E o ser humano, ele sempre trouxe isso na cabeça, de que comer é um prazer. Hoje em dia parece que está se perdendo essa noção, mas sempre que o ser humano se reúne em qualquer festividade, é com alimentação. É no casamento, é no batizado, é no aniversário, é na confraternização. Então, o ser humano gosta de se alimentar prazerosamente. Nós só precisamos estimular para que esse alimentar-se prazerosamente seja com alimentos saudáveis.
Perfeito, doutor. Em relação a se movimentar, né? A atividade física, a criança brincar livremente também é bem importante quando a gente fala aí em hábitos, em rotina de vida mais saudável, não é mesmo?
É, veja, a criança tem como característica, a criança é um ser de característica indomável, curiosa, rápida, é um serzinho habilidoso, é um serzinho assim que tem uma rapidez, a gente pensa que eles não observaram, mas eles estão vendo aquele fio que está pendurado da tomada, alguma coisa, eles veem tudo. Porém, veja, todas as qualidades que a criança tem vêm acompanhada de uma imprudência. Uma criança não se cuida, uma criança não tem medo de algo que pode estar evidentemente perigoso, mas que ela não tem noção desse perigo. Então, nós temos que cercar. Quem cuida de criança deve fazer isso de uma forma muito responsável. Hoje, nós temos pessoas cuidando de criança que estão mergulhadas no celular. Isso é um problema, porque quem está atento ao celular não está vendo, às vezes, nada do que se passa ao seu redor. As crianças estão precisando ter um contato menor com os eletrônicos. O que se observa, você vai em qualquer restaurante, em qualquer lugar, você vê que, lamentavelmente, se tiver o pai, a mãe e duas crianças, está todo mundo mexendo no seu celular. Então, as pessoas não interagem, as pessoas não conversam. Tem crianças que, eu digo que alguns anos atrás não era comum, hoje tem um número relativamente grande de meninos que não gostam de jogar futebol, de meninas ou meninos mesmo, que têm lá 9, 10 anos, que não sabem andar de bicicleta. E o contato das crianças entre si, que é da onde vem aquela alegria de brincar, de sorrir, de suar, de se esconder, tudo isso daqui está se perdendo. A gente observa que em muitos lugares você vai, as crianças estão todas num canto ali, próximas do pai, pouco conversando, manipulando os seus celulares e sem muita inspiração para brincar. Nós, como adultos, os pais, os avós, nós temos que ter criatividade, nós temos que arranjar situações alegres para as crianças brincarem, nós temos que estimular a ida ao parque, nós temos que estimular a criança a andar de bicicleta com segurança, usar o capacete, mas levá-la em local seguro. Hoje a gente sabe que não dá para largar uma criança para ficar brincando na rua, evidentemente, isso é uma insanidade. Mas tem muitos lugares em que a criança pode ir praticar de forma segura e supervisionada. A prática de um esporte, que seja aquele que não é imposto, é aquele esporte que seja do gosto da criança. Então, é natação, é balé, é outra forma de dança, é o judô. Tem que se descobrir uma forma de atividade física lúdica em que, quando a criança pensa em, ela não impõe resistência, ela procura facilitar a ida para isso.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.